Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, bom dia. Estamos começando Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra, 6 horas e 40 minutos, com temperatura de 7 graus e céu limpo. É a semana começando com temperaturas bem maiores do que a gente teve na semana passada, de recorde histórico de frio. Teve neve na semana passada. E agora 7 graus, para quem já teve aí menos 2, que foi a temperatura mais baixa que a gente teve em Caxias do Sul, ainda na semana passada, no finalzinho dela, 7 graus está bem mais administrável. A gente está começando aí a segunda-feira e também começando com o primeiro dia útil do mês de agosto. E um dos destaques que a gente vai ampliar no programa de hoje são as movimentações esperadas relacionadas à infraestrutura da Serra, que poderá mudar completamente com modais interligados. Ainda nesta semana, deverá ser conhecida a empresa responsável por realizar o projeto executivo do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha em Vila Oliva. E o plano de viabilidade técnica e econômica do porto em Arroio do Sal também deverá ser apresentado aos investidores até o dia 13 de agosto e interessa bastante a Serra. Sem contar também a concessão das rodovias estaduais, que está atualmente em debate. Segunda-feira que começou bem também, a segunda olímpica com a Rebeca Andrade. Ela acabou de se apresentar, não conquistou mais uma medalha, como a gente esperava, mas a semana começa bem só de ver a medalhista olímpica brasileira, que já conquistou nesses jogos uma medalha de prata e uma de ouro na ginástica olímpica. A gente, inclusive, está voltando com o Gaúcha Hoje depois de dois programas que a gente não fez no sábado e na sexta-feira em função dos Jogos Olímpicos, né? A gente teve aí jogo de futebol, na sexta o feminino, no sábado o masculino, mas hoje a gente tem Gaúcha Hoje para começar a semana com as informações aqui da sua região. E uma informação importante, segue a imunização de pessoas de 33 anos ou mais hoje em Caxias do Sul. São algumas das pautas que nós vamos tratar ao longo da manhã desta segunda aqui no Gaúcha Hoje, mas você também pode sugerir. Mande sua mensagem, é o 996901220 e a Juliana Bevilacqua está com o WhatsApp, está conosco. Muito bom dia, Juliana, tudo bem por aí?
Oi, Babiana, bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. Começando mais uma semana, mais um mês, passa rápido, né? O ano, a gente já está em agosto, o ano passando muito rápido, e a gente começa mais uma semana com a vacinação hoje para quem tem mais de 33 anos em Caxias do Sul, isso enquanto houver disponibilidade de doses. A aplicação para esse público ocorre em todas as unidades básicas de saúde e também nas unidades básicas vacinadoras, exceto a São Vicente. E também tem aplicação para gestantes e puérperas que ainda não se vacinaram. São doses disponíveis da Coronavac ou da Pfizer em todas as unidades de saúde básicas e vacinadoras, exceto também a São Vicente. Então, importante que esse público de 33 anos ou mais que ainda não se vacinou pode procurar as UBSs hoje e também as gestantes e puérperas. E aí, no caso das gestantes e puérperas que fizeram a primeira dose da AstraZeneca e agora vão fazer da Pfizer, é a partir de amanhã nas unidades Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada. Esse serviço aí da vacinação é importante para quem ainda não fez, para quem precisa da primeira e para quem precisa da segunda dose, Babiana.
Baixa a procura das gestantes, das mulheres que recém tiveram filhos, então aproveitem, esse é o momento. Tem aí até a troca da vacina, se era essa a questão, né, que envolvia as grávidas, as gestantes. Tem aí agora a da Pfizer. Enfim, a Secretaria da Saúde fez um manifesto aqui em Caxias de preocupação com a falta de adesão principalmente por causa da variante Delta, que a gente sabe que já está circulando aqui no Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha. O sinal marcou 6h45 da manhã, vamos com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Promete para os próximos dias parecer sobre retomada dos eventos no Rio Grande do Sul.
Segundo Piratini, a retomada deve ser lenta, gradual e segura, sem a possibilidade de reabertura já nesta semana.
Com mais 464 óbitos, Brasil soma agora 556.834 vítimas fatais do coronavírus.
No Rio Grande do Sul, houve mais 13 casos, elevando o total de mortes para 33.347.
Após recesso parlamentar, CPI da Covid retoma sessões com 386 requerimentos prontos para entrar em pauta.
Congresso Nacional retoma atividades hoje com mudanças na legislação eleitoral, reformas tributárias e administrativa na pauta.
Em ato a favor do voto impresso, Jair Bolsonaro faz nova ameaça às eleições de 2022.
Presidente fez discurso golpista para insuflar participantes da manifestação.
11 partidos protocolam pedido no Supremo Tribunal Superior Eleitoral para que Bolsonaro explique falas sobre fraude em urnas eletrônicas.
Polícia Civil prende a companheira da mulher que afirma ter jogado o próprio filho de 7 anos no rio Tramandaí.
Vídeo e troca de mensagens entre suspeitas revelam que menino desaparecido no litoral norte sofria maus tratos. Buscas ao garoto entram hoje no quinto dia.
Motociclista morre em colisão frontal contra automóvel na BR-386 em Marques de Souza. Foi a noite passada. O nome da vítima não foi divulgado.
Corpos de mulher e criança são encontrados carbonizados dentro de carro na zona rural de Dois Irmãos, no Vale dos Sinos.
A polícia investiga se as duas vítimas são mãe e filha, que estavam desaparecidas. Esse foi o nosso Expresso de Notícias e o Gaúcha hoje está com Círculo Saúde. Mais que um plano, saúde de verdade. Dia dos Pais, essa semana que antecede a data comemorativa, tem descontos especiais para o bem-estar do seu pai na loja Panvel, no site ou no app. Confira! E a oportunidade de você sair de carro novo também está na DGSul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira! Vamos agora com a nossa trilha sonora desta segunda. Fez 80 anos neste domingo. Hoje a trilha sonora é com ele, oitentou. É, estava acompanhando a entrevista dele no Fantástico. E uma das perguntas é se ele imaginava que estaria com todo esse pique, fazendo show aos 80 anos. Ele disse não, porque muita gente me dizia que eu não teria voz até os 80 anos. O pessoal me acusava de forçar a voz. E aí ele, na maior simplicidade, disse não, eu nunca forcei a voz. E tá aí. Fazendo show, claro, né, com a pandemia, ficou mais recluso. E, inclusive, ele até comentava na entrevista que ele já está com as duas doses, mas ele disse, eu não me descuido, eu continuo saindo de máscara e evitando aglomerações. Então, vamos ouvir Sangue Latino, Ney Matogrosso, na trilha desta segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações da sua região.
Minha vida, meus fortes, meus caminhos tortos. Meu sangue latino.
Aqui. aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados, inclusive Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244, Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Seu pai merece um presente bem especial. E por isso, a Panvel está com ótimas ofertas neste Dia dos Pais. Tem presentes a partir de R$ 10,99 e itens de higiene e beleza e também na marca própria da Panvel. Venha conferir na loja Panvel mais perto de você, no site panvel.com ou no app. Baixe agora e aproveite preços exclusivos. Panvel, bem você.
A Concentrei é um hub de soluções para a área de recursos humanos, atuando com foco na melhoria de processos e redução de custos, conta com uma carteira completa de serviços para seu RH. Faça como as principais empresas da região, facilite sua vida. Concentre tudo em um só lugar. Ligue 5435372773. Siga nossas redes sociais.
Comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local, com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de sexta a domingo e feriados das 10 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Dizem que estou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz.
Estamos de volta, é o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã que a gente começa com 7 graus e com o tempo mais aberto. Tem sim alguma nebulosidade no céu, mas um dia muito bonito, esses tons alaranjados marcando o início da segunda-feira e também da semana, mais do mês de agosto. Estamos aí no dia 2 de agosto. E vamos agora conferir as manchetes dos jornais, como estamos iniciando, portanto, o mês, Juliana Bevilacqua.
Do Pioneiro, Babiana, a manchete é perspectivas para infraestrutura na Serra nos próximos 5 anos. Ainda nesta semana, deverá ser conhecida a empresa responsável por realizar o projeto executivo do aeroporto de Vila Oliva. Além disso, 2 portos em Arroio do Sal, rodovias reformadas e projetos de ferrovia são apostas de desenvolvimento. Essa que é a reportagem do Caderno Mais Serra desta segunda-feira. E também é destaque no Pioneiro, Olimpíadas. Rebeca entra para a história de novo. Atleta que tinha conquistado a primeira medalha olímpica feminina na ginástica artística no país, ganhou o ouro no salto e se tornou a primeira brasileira a subir 2 vezes no pódio na mesma competição. Nesta madrugada, ela disputaria o solo. Hoje, acabamos de ouvir, né, antes de iniciar o bloco local do Gaúcha Hoje, a apresentação da Rebeca. Velocino Eza avalia o semestre legislativo. Presidente da Câmara de Vereadores destaca a produtividade dos pares. E como será o cronograma de vacinação em Caxias? Primeira dose hoje é para quem tem a partir de 33 anos, grávidas e puérperas. E na Zero Hora, Governo do Rio Grande do Sul registra superávit de 2 bilhões de reais no primeiro semestre. Com o incremento na arrecadação e gastos sob controle, o Piratini obteve de janeiro a junho receita maior do que a despesa, alcançando saldo positivo nas contas, o que não se via desde 2016. O valor equivale a quase duas folhas salariais do executivo. Municípios mobilizam esforços para reduzir a abstenção da vacina. Pendência para completar imunização contra a Covid segue em alta e cidades do estado realizam mutirões e busca ativa. Violar lei que protege dados agora dá multa. Desde ontem, empresas e entidades que usarem de forma indevida informações pessoais de cidadãos, como CPF, endereço e telefone, podem ser punidas com o pagamento de até 50 milhões de reais por infração. O valor será destinado a fundo. Companheira da mãe de menino desaparecido é presa. Polícia Civil já havia detido a mãe em flagrante após ela confessar que dopou o filho e jogou ele no rio Tramandaí, no litoral norte. E Olimpíadas também é destaque de capa da Zero Hora. Rebeca Andrade brilha novamente com ouro inédito para a ginástica artística feminina brasileira. Tênis e natação garantem mais bronzes. Decisões no vôlei e no futebol masculino e italiano e jamaicanas dominam os 100 metros. Destaques de capa da Zero Hora desta segunda-feira, Babiana.
Para Code Colchões, em dois endereços, na Rua Tronca, na esquina com a Visconde e na Perimetral Norte, em Caxias do Sul. 6 horas 56 minutos, vamos falar um pouquinho de economia?
Serra de Negócios.
Eu acabei de colocar na minha coluna em GZH, Babiana Munhol em GZH, a história da Caxiense, que é vice-presidente de compras em uma empresa mundial de bebidas. Ela mora em Lexington, próximo de Boston, nos Estados, aliás, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E estou falando da Juliana Sareta, de 50 anos. Ela foi convidada a ser executiva da corporação em 2018, com a fusão da Dr. Pepper Snapple, que é a terceira maior fabricante de refrigerantes na América do Norte, com a empresa de café em cápsulas, a Keurig. E os investidores responsáveis são os mesmos que comandam marcas de café como a Café Pilão no Brasil. E ela, como vice-presidente de compras da Keurig Dr. Pepper, comanda um time de 30 pessoas espalhadas pelos Estados Unidos e eles manejam um orçamento de compras de aproximadamente 5 bilhões de dólares ao ano. E são mais de 20 anos de carreira nos Estados Unidos. A Juliana já residiu em 4 regiões diferentes, trabalhou também na Mars, onde construiu a maior parte dessa carreira internacional. Lembrando que a Mars é uma empresa líder na fabricação de alimentos, tem controle aí 100% familiar, e ela é conhecida por atuar nos segmentos de pet, com marcas como Pedigree, e no de doces, como M&M's e Snickers. E antes disso, ela já tinha morado em Buenos Aires, atuando nesta mesma companhia. Mas foi aqui no Brasil, trabalhando na multinacional que hoje é a Yara Fertilizantes, que ela deu os primeiros passos e que inclusive conheceu o atual companheiro Eduardo. E eu convido você que quer saber um pouquinho mais sobre a história dessa caxiense e até mesmo saber como o apoio familiar, a família Sareta, aqui em Caxias do Sul, também conhecida, porque teve aí uma metalúrgica. Então, como é esse histórico também e a rede de relacionamentos que a Juliana Sareta criou a levou a esse rumo de carreira internacional que ela sonhava desde criança. E também é uma boa entrevista, eu indico, para quem quer seguir os passos, né? Quer ter aí uma carreira fora do Brasil, ela conta como é que começou a sua preparação estudando inglês desde guria. Então, vale a pena conferir, tá em Pioneiro, em GZH, e também na minha coluna no jornal Pioneiro, no caderno Mais Serra de hoje. 6 horas 59 minutos, temperatura em Caxias do Sul, está em 7 graus, está bem mais elevada do que a gente teve neste horário nos outros dias da semana passada. A gente terminou a semana aí com temperaturas negativas, com aquela temperatura recorde negativa em Vacaria, Nós tivemos até em Caxias, menos 2 graus. Hoje, para quem está começando o dia, dá para dizer que está bem mais tranquilo, dá para, inclusive, usar uma jaqueta não tão pesada como vinha sendo usada na semana passada. Sinal marcou 7 da manhã, vamos com o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. E o primeiro destaque, segue a imunização de pessoas de 33 anos ou mais, hoje em Caxias do Sul. Vamos conferir o serviço para quem vai se vacinar. Detalhes com a Juliana Bevilacqua.
Isso enquanto houver disponibilidade de doses, Babiana. A aplicação ocorre em todas as unidades básicas de saúde e unidades básicas vacinadoras, exceto a São Vicente. As unidades Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário atendem das 8 da manhã às 8 da noite. As demais unidades básicas e vacinadoras aplicam as doses das 8 da manhã às 13h30 da tarde.
Obrigada, Juliana Bevilacqua. E ainda falando em vacinação, gestantes e puérperas que fizeram a primeira dose da AstraZeneca devem fazer a segunda dose de Pfizer nas unidades Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada a partir de amanhã. Já as mulheres que fizeram a primeira dose de AstraZeneca e já passaram o período do puerpério ou que recém tiveram filhos, elas fazem a segunda dose de AstraZeneca em unidade de saúde. Aquelas cuja data da segunda dose já passou também podem comparecer. E julho encerrou com média de 8 mortes diárias por coronavírus. Para entender o que isso significa, vamos conversar agora com Cristiano Daros.
O mês de julho, que encerrou no último sábado, teve 253 registros de mortes relacionados ao coronavírus nos municípios da Serra Gaúcha. Essa é a menor taxa desde o mês de março, quando vivemos o pico da pandemia e que vem regredindo lentamente nos últimos meses. Destaque para maio, onde foram 289. A média diária foi de 8 mortes a cada 24 horas. Caxias do Sul é a cidade que mais tem número de mortes, são 1.219 confirmados até a última sexta-feira. A tendência é que o mês de agosto siga em redução, ainda mais com o número menor de pessoas hospitalizadas por coronavírus na Serra Gaúcha.
Obrigada, Daros, com as informações sobre as mortes por Covid. 7-3, gerente de futebol do Caxias testa positivo para Covid-19. Ademir Bertolho está em isolamento e não participou do jogo contra o Joinville. E voltamos a falar com o repórter Cristiano Daros, porque a infraestrutura da Serra pode ser completamente alterada na próxima década. Vamos detalhar aquilo que a gente dizia, né, da previsão com relação ao novo aeroporto de Vila Oliva, ao novo porto de Arroio do Sal, com Cristiano Daros.
As empresas da Serra Gaúcha podem criar uma boa esperança para os próximos anos na questão de infraestrutura para escoamento da sua produção. A tendência é de uma alteração completa no cenário atual, principalmente com a instalação de um aeroporto regional e que seja capaz de receber aviões de carga em Vila Oliva, uma alteração com dois portos em Arroio do Sal, são o Porto Meridional e o Porto Litoral Norte. Esses dois ficam na praia de Rondinha e devem começar as suas obras se conseguirem todas as suas autorizações junto aos órgãos federal na metade de 2022. Além disso, o MOB Caxias também trabalha com a questão de ferrovias para conseguir ligar o terminal de Vacaria até o aeroporto de Caxias do Sul. Com isso, seria uma alteração completa no cenário atual e também conta com o plano de concessão de rodovias do governo do estado, esse que está gerando alguma polêmica, mas também deve afetar bastante as nossas rodovias. Tudo isso está no caderno Mais Serra do Jornal Pioneiro de hoje, com mais detalhes para você saber o que irá mudar na perspectiva dos próximos 5 anos.
Obrigada, Daros. E 11 partidos protocolam pedido no Superior Tribunal Eleitoral para que Bolsonaro explique falas sobre fraude em urnas eletrônicas. E falando sobre essa mobilização relacionada à presidência, manifestantes realizam ato em apoio ao voto impresso em Caxias do Sul. Mais detalhes com Matheus Frazão.
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro de Caxias do Sul e cidades da região realizaram manifestação na tarde deste domingo em defesa do voto impresso e auditável. O grupo se concentrou inicialmente na rua Sinimbu, tomando trecho entre as ruas Dr. Montauri e Marquês do Herval. Ali, manifestantes vestidos majoritariamente de verde e amarelo carregavam bandeiras e cartazes pedindo a mudança no processo eleitoral e em apoio ao presidente. Próximo da Praça Dante, militantes do movimento discursaram junto a um carro de som. Após os discursos e execução do hino nacional, o grupo se deslocou em passeata pela Avenida Júlio de Castilhos até o bairro São Pelegrino e retornou pela Sinimbu para a Praça Dante Alighieri e ali encerrou-se o ato pouco antes das 5 horas da tarde. A manifestação foi organizada pelos movimentos Sul Brasil e Nas Ruas.
Tá certo. Obrigada, Matheus. 7:06. 7 graus em Caxias, temos 6 graus em Bento Gonçalves, Flores da Cunha, na região das Hortênsias, em Gramado e Canela, também nos campos de Cima da Serra, em Vacaria, e em Porto Alegre já temos 10 graus. Pelo estado ainda temos 8 graus em Pelotas, na zona sul do estado, temos temperaturas mais baixas no norte do estado, Passo Fundo, com 4 graus. No litoral, 12 graus em Capão da Canoa. Vamos saber como será a previsão do tempo nesta semana. Lembrando que a previsão do tempo é para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo.
Amigos da Gaúcha, a previsão indica um comportamento de tempo voltado para a massa de ar seco sobre o estado durante esta semana. Pelo menos até agora, os prognósticos estão mostrando uma semana de tempo sem chuva, mas ainda uma semana, pelo menos até quarta, quinta-feira de manhã, com um pouco de frio aqui no estado. A expectativa que eu tenho é que na segunda metade da semana, a partir de sexta principalmente, além de ter uma temperatura um pouquinho mais alta à tarde, a gente possa ter também uma temperatura um pouquinho mais alta pela manhã. Porque, por enquanto, é aquela questão, aquele frio seco, é aquela situação das temperaturas baixas pela manhã, com uma grande amplitude térmica, as temperaturas subindo à tarde. Tem a presença da cerração de manhã, praticamente quase todos os dias, pelo menos até quinta-feira, a maior parte dos prognósticos coloca a possibilidade de formação de cerração cedo. Por que isso? Porque a gente tem um pouco mais de umidade que se projeta mais para a superfície. Então fica aquele friozinho de manhã cedo, aquela umidade, depois é que levanta a cerração e aí a gente tem uma expectativa melhor com relação à presença do sol e à presença do ar seco em toda a região. Por enquanto, temos que tomar cuidado e ficar atentos com relação a este friozinho do começo do dia. E depois ficar atento porque quando chega a noite, cai mais uma vez a temperatura em todas as áreas do estado. E o comportamento do tempo seco e aquela preocupação básica. Muita gente precisando de chuva, muitos municípios precisando de água no estado, e a chuva segue sendo uma matéria bastante escassa, e pelo menos nesses primeiros 10 dias do mês, a expectativa não é nada boa que a gente tenha uma situação melhor de chuva para o estado do Rio Grande do Sul.
Tá certo, obrigada, Cléo Kuhn. Agosto começa seco, começa com esse frio aí, bastante amplitude térmica ao longo do dia. 7:08, é hora de conferir também o trânsito. Trânsito que aqui no Gaúcha hoje tem sempre patrocínio de Sindiserve e Serrana Materiais para Construção. Quem acompanha a movimentação, quem traz mais detalhes é a Juliana Bevilacqua.
Começa a movimentação, Babiana, nesse início de manhã, movimentação típica de início de manhã e de início de semana, veículos se deslocando para o trabalho, mas é uma movimentação tranquila, o trânsito fluindo normalmente nas principais vias de Caxias do Sul. E nas principais rodovias da região não há registro de acidentes e também não há informação sobre bloqueios nesta manhã de segunda-feira.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Eu não sei dizer nada por dizer. Então eu escuto. Se você disser tudo que quiser, então eu escuto. Lá, 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 lá.
Você acabou de conferir o trânsito no Gaúcha Hoje. Para Assim de Serve Resistir, Conquistar e Avançar. Está com problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E o Direto ao Ponto foi para Concentrei. Facilite a sua vida, concentre tudo em um só lugar. E a nossa trilha sonora, mais um pouquinho de Ney Mato Grosso, que está completando 80 anos, foi ontem o aniversário, e a semana aí segue de comemorações, e tem novidades também, novos trabalhos, e a gente vai ouvindo aí as canções de Ney Mato Grosso.
Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto.
Lembrando que a trilha é para Braslux, 45 anos, uma história de inovação e tecnologia que faz a gente brilhar. Juliana, e os nossos ouvintes?
Babiana tem recado da Sheila, de Caxias do Sul. Ela diz que está retornando ao horário do Gaúcha Hoje depois de 2 semanas de férias escolares e deseja uma boa semana. Também tem recado do Felipe. Ele diz que quase em frente ao motel Giro d'Água, no sentido Farroupilha Caxias, tem um carro abandonado no barranco ao lado da rodovia. Ele imagina que seja o carro de algum acidente que tenha ocorrido na madrugada, mas a gente não tem informação de acidente, nenhum acidente registrado naquele trecho, mas é informação aqui do ouvinte deste carro abandonado próximo, então, ao motel Giro d'Água, no sentido Farroupilha Caxias, Babiana. Recados dos nossos ouvintes aqui pelo 996901220.
Então fica este alerta na RS-122 e nós temos aí a ouvinte falando da retomada das férias. Inclusive daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista e a gente vai falar sobre um movimento chamado hashtag Tá Na Hora da Escola, sobre reabertura das escolas. Então a gente tem essa expectativa, como é que vai ser esse segundo semestre, como é que vão ser as aulas, é assunto que a gente vai abordar em seguida depois do intervalo. E você pode mandar mais mensagens, relembrando o nosso número 996901220. Antes do intervalo, vamos com o quadro Geração Saúde, Flávia Noal chegando e já voltamos.
A Organização Pan-Americana da Saúde diz que com a pandemia de Covid-19, a cobertura da primeira dose de vacinas contra o sarampo caiu 10% no Brasil. Isso acende um alerta das autoridades em saúde. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o sarampo é uma doença viral extremamente contagiosa e comum na infância. Os sintomas iniciais são febre acompanhada de tosse persistente, irritação nos olhos e corrimento no nariz. Depois, geralmente, aparecem manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés com duração mínima de 3 dias. Além disso, pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia, convulsões, lesão cerebral e morte. A vacina do sarampo está disponível no SUS e há décadas é uma estratégia segura que permitiu que o Brasil conseguisse manter a população livre dessa doença. No entanto, nos últimos anos, o país voltou a registrar surtos de sarampo.
A Concentrei é um hub de soluções para a área de recursos humanos. Atuando com foco na melhoria de processos e redução de custos, conta com uma carteira completa de serviços para seu RH. Faça como as principais empresas da região. Facilite sua vida. Concentre tudo em um só lugar. Ligue 5435372773. Siga nossas redes sociais.
Novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irma Zago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
Uma relação entre pai e filho é feita de muitos momentos. Alguns são raros, como uma viagem inesquecível ou um evento daqueles que marcam a vida da gente. Mas também existem situações do dia a dia. Pode ser uma tarde cuidando do jardim ou uma conversa séria sobre as coisas da vida. Mas todos eles são especiais. Se você tem memórias assim, comemore, porque, às vezes, o melhor presente está em nossas lembranças. Uma homenagem Stihl a todos os pais.
Mais uma vez, a Ruder conquistou o Top of Mind RS e o Top Executivo. Esse é o resultado do orgulho que levamos no peito e também da inovação, tecnologia e qualidade que entregamos em cada produto e serviço. Parabéns aos nossos colaboradores que fazem a nossa excelência e obrigado aos nossos clientes. Ruder, sua confiança faz a gente ser cada vez mais top.
Pai é amor, é presença e proteção. Neste Dia dos Pais, presenteie quem sempre está presente na sua vida. Visite a Vinícola Quinta Dom Bonifácio na comunidade de São Francisco da Sexta Légua, em Caxias, e escolha um kit presente. Vinhos, espumantes e conhaque brand em embalagens especiais para este gesto de afeto no Dia dos Pais. Vinícola Quinta Dom Bonifácio. Visitação e varejo. Fone 3698-3880. Acesse as redes sociais da Quinta Dom Bonifácio.
A Gaúcha está onde a informação está. Segurança, economia, política, esporte e muito mais. É na Gaúcha que tu te conecta nas notícias que importam pra ti e pra tua família. E a gente se conecta contigo nas frequências FM 93.7 em Porto Alegre, 105.7 na região central do estado, 102.1 na Gaúcha Zona Sul e 102.7 na Serra. E ainda no aplicativo e no site de GZH.
Todo domingo tem galpão na Gaúcha.
Eu te espero com um bom chimarrão, boa música, boa conversa, recebendo sempre convidados ligados à cultura do Rio Grande do Sul, além da previsão do tempo com Cléo Kuhn e os comentários de Zé Alberto Andrade. Domingo, na Rádio Gaúcha, às 8 horas da manhã, eu tô te esperando.
Galpão Crioulo, domingo às 8 da manhã, com Xana Miller.
Serva um bom mate e me acompanha por aqui.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante. Pedro Ernesto Denardim.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
O conforto muscular será reavaliado hoje na representação.
Com cinco jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
Tem informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia. Com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não tem mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar.
7:19, estamos de volta. É o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Tem um recadinho para você que está aguardando a chegada do Sam's Club. Em busca de um lugar que facilite a sua vida e traga muitas novidades, Sam's Club, o maior clube de compras do Brasil, está chegando em Caxias. Para quem não conhece, o Sam's tem tudo para abastecer a sua casa com produtos exclusivos, importados e em embalagens econômicas com excelente custo-benefício. São chocolates, cervejas, vinhos, destilados, roupas da Carter's, da Leves, carnes especiais, um hortifruti altamente selecionado com itens embalados e...
Quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou me cheiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair.
7:20, tivemos um problema na conexão da Babiana, assim que ela restabelecer, retorna aqui no Gaúcha Hoje para dar sequência ao programa nesta manhã de segunda-feira, manhã de segunda-feira de tempo bom e temperatura em 7 graus. Você está acompanhando o Gaúcha Hoje, nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, e agora nós vamos fazer contato com a Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Foi lançado na sexta-feira, nesta última sexta-feira, o movimento hashtag Tá Na Hora da Escola. Um movimento que trata da necessidade, da urgência da reabertura das escolas depois de um período fechadas por conta da pandemia. Aqui em Caxias do Sul a gente já teve a reabertura das escolas, a retomada das aulas num formato que inclusive contempla o modelo híbrido, com algumas crianças permanecendo em casa, assistindo às aulas de forma remota. E esse movimento hashtag Tá Na Hora da Escola trata dessa questão da reabertura plena das escolas e aborda os prejuízos provocados pelo período em que os colégios ficaram fechados. Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, muito bom dia, obrigado por nos atender nesta manhã de segunda-feira.
Olá, bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Caxias do Sul, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
Mariana, do que trata exatamente o movimento Tá Na Hora da Escola, como ele funciona? Gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes.
O movimento, ele nasceu agora no final de julho, né, uns 10 dias, justamente para trazer, chamar atenção para essa temática da retomada das aulas presenciais, da reabertura das escolas. E acho que com dois principais objetivos. Primeiro, a gente queria, é um grupo de fundações, né, então a Fundação Maria Cecília faz parte com diversas outras fundações que vem trabalhando a educação há muito tempo, então a gente queria criar um site confiável, em que você pudesse ter informação confiável para aumentar a compreensão, acompanhar o que está acontecendo, puxar dados, pesquisas que estão acontecendo ao redor do mundo. E o outro objetivo é justamente acelerar esse movimento. A gente sabe que muitas escolas, né, estão já com essa previsão de abertura agora para o início de agosto, essa semana, hoje, né, muitas aulas começando hoje, inclusive, mas outras tantas não, Juliana. Então, o nosso convite aí com esse movimento é que a gente fortaleça a escola pública brasileira. A educação brasileira é o caminho mais seguro que a gente tem para quebrar as desigualdades desse país, que foram escancaradas nessa pandemia. Então, é por meio da valorização da escola pública, da educação pública brasileira, que a gente vai conseguir caminhar mais rápido na direção da sociedade que queremos. Então, a gente faz esse convite por meio do movimento para que todos os atores, né, envolvidos nesse processo, então a gente está falando do poder público, do gestor, né, municipal, mas também dos profissionais de educação, dos professores, dos estudantes, das famílias que precisam também querer mandar suas crianças para a escola, porque a gente sabe que esse é um momento de dúvidas, né, de tristeza, de insegurança aí com todo o reflexo da pandemia, com esse um ano e meio que a gente passou lidando com isso, mas agora, como diz o movimento, está na hora da escola, está na hora da gente colocar a educação num patamar de prioridade, de urgência e quase de emergência, porque o risco de não educação para as crianças e para os jovens brasileiros é muito alto.
Mariana, agora é a Babiana Munhol. Eu tive um problema na conexão da internet. E,
oi, Babiana.
Me perdoa se eu vou perguntar algo que daqui a pouco já tenha comentado. Mas, assim, o movimento de vocês, o hashtag Tá Na Hora da Escola, tem alguma ideia, algum número para saber como é que vai ser esse segundo semestre, se a maioria retoma presencial ou ainda é uma minoria? Vocês têm uma ideia?
Olha, a gente tem alguns dados, né, de pesquisas que estão acontecendo. Então, tem algumas que aconteceram agora, nessa prévia da retomada das aulas. Uma é da Undime, que falava assim, de cerca de 60% das escolas públicas, né, prontas para essa retomada. Tá? Então, um pouco mais de 50%, quase 60%. E após um longo período de fechadas, então um ano e meio. Acho que esse é um número, é um dado que não é ideal. Né? A gente gostaria que mais escolas estivessem prontas, com todos os protocolos adequados, porque o que eu acho, Babiana, que a gente, no movimento, faz de forma muito forte é a conciliação da educação com a saúde, é a harmonização da conciliação da educação com a saúde. A gente precisa que a saúde seja mantida, né, que as escolas já se mostraram como um local de não transmissão e proliferação do vírus da Covid-19. Então, eu acho que a partir dos protocolos que a gente conhece, né, que não são protocolos complicados. A gente está falando de uso de máscara, de salas ventiladas, de espaçamento, né, de lavagem de mãos ou álcool em gel. Os protocolos que todo mundo ouviu falar no último ano e meio, que eles estejam nas escolas públicas brasileiras e que a gente possa, então, colocar a educação num patamar aí de prioridade, tal qual é a saúde. Então, assim, eu acho que o importante que a gente vem dizendo é a reabrir escolas não significa abrir mão de protocolos de saúde, não significa colocar a vida em risco. Então, o que a gente precisa defender nesse momento é que as escolas fechadas geram um dano muito grande para os nossos jovens. Então, esse número de 60% ainda é um número não ideal, a gente precisa trabalhar com eles. Eu acho que a gente viu um movimento muito grande aí nos últimos dias para que as escolas pudessem, então, assim, acompanhamos transições de escolas que inicialmente disseram que não iam abrir, que agora dizem que vão abrir. A gente vai monitorar esse processo ao longo do próximo mês e dos próximos meses para que a gente possa, Babiana, eu acho que, sobretudo, como diz o próprio movimento, ele é um movimento, não significa que tudo tem que abrir de uma vez. Significa que a gente precisa se preparar. E quem não está pronto ainda, vamos correr atrás disso, né? Se a gente pode fazer um hospital de campanha, se a gente pode ganhar um ouro olímpico na ginástica, a gente consegue retomar essas escolas, sabe? É quase que um espírito olímpico que eu gostaria de trazer aí para todo mundo, não é só para um ator da sociedade. Eu acho que a gente precisa assumir esse papel de que todos temos uma responsabilidade e pegarmos esse momento agora, essa hora da escola como algo que é urgente e que a gente precisa estar juntos, se unir e trabalhar para que isso possa acontecer da melhor forma possível, porque é isso, isso é um direito das nossas crianças e dos nossos jovens e está na hora desse movimento acontecer.
Oi, deixa eu botar essa questão, Mariana Lúcia, ou da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, dos prejuízos que as crianças têm, jovens, adolescentes, e a gente está vendo também até no ensino superior, agora retomada, com muita gente ficando só no ensino online. Tem aí alguma orientação, não só para as escolas se prepararem, mas também para pais, de como buscar esse ensino presencial, porque eu tenho visto até movimentos, né, de pais, principalmente de crianças, que em função, né, do último ano e meio em que não houve aula presencial, eles resolveram que a criança não avançasse de ano, ficasse mais um tempo, principalmente aquelas que já entram um pouco mais adiantada, para poder retomar isso, para não ter tanto prejuízo. Então, eu queria saber um pouquinho mais da tua opinião em relação a essa questão.
Juliana, o Brasil é o país que ficou com mais tempo no mundo com as escolas fechadas, né? Então, assim, a gente está, infelizmente, no topo desse ranking de escolas públicas fechadas. A gente, então, precisa entender que todos os dados e pesquisas que estão saindo agora mostram justamente esse desafio, né? E que vai levar um tempo para a gente recuperar, mas que não é algo determinante. Eu acho que o que eu gostaria de reforçar é que o processo de aprendizagem, o processo de desenvolvimento, ele é um processo contínuo. Então, é grave, é sério, é importante, a gente precisa retomar agora? Sim. Mas acho que, sobretudo, a Fundação trabalha com os pequenininhos, né? A gente trabalha com a primeira infância, então, começo da vida, do nascimento aos 6 anos. E dois dados que eu trago para essa faixa etária, que é um processo de pico de desenvolvimento, né? Um processo em que a gente está, o nosso cérebro funciona como o de um super-herói, eu gosto de brincar, e a gente está fazendo nessa fase da vida 1 milhão de conexões por segundo, Juliana. A gente forma 90% do nosso cérebro nessa fase da vida. Então, assim, ir à escola, estar num ambiente de estímulos, de relacionamentos que responsivos, né, positivos, de brincadeira, de leitura, de interação, de acolhimento, de amor, é o que forma os 90% desse cérebro, né? Brincar de faz de conta, todas essas brincadeiras que a gente vivencia tanto em casa como na escola, e do nascimento aos 6 anos. E o que acontece nessa fase? Duas pesquisas que a gente fez recente mostraram regressões. Então, uma pesquisa lá com a FJ no Rio de Janeiro diz que para 70% dos professores, as crianças nessa etapa tiveram regressões na educação infantil, na sua expressão oral, corporal, até de compreensão, até física, porque acho que vale sempre lembrar que a escola também é um ambiente de proteção, né, de segurança alimentar, de proteção à violência, ao abuso infantil, que infelizmente é uma realidade importante no nosso país, que a gente precisa sempre lembrar disso. A escola ocupa também este lugar, este papel. E uma outra pesquisa que a gente fez com a Kantar, e aí que é no Brasil inteiro, em todas as classes sociais, mostram que para os cuidadores foram ouvidos, né, cuidadores de crianças pequenas, que para 23%, 27% desses cuidadores, as crianças também tiveram regressões em fala, em autonomia, em choro, né, manha, então, assim, que são preditores do processo do desenvolvimento. Então, o que mostra é que, sim, houve retrocessos. Agora, o que eu repiso é isso: o processo de desenvolvimento, ele é contínuo. Então, se a gente, acho que pai, mãe, cuidador, quem está com a criança em casa, e aí vale para um jovem também, a gente tem que, claro, né, garantir esse ambiente de estímulo, de aprendizagem, com a criança, a escola é um lugar primordial para o aprendizado, mas o mundo, a casa, a leitura, o ambiente, se possível, do virtual que a gente conhece, que não é para todos, infelizmente não foi para todos e é limitado. Então, acho que a gente não tem que, claro, tem que entender o momento, né? Acho que todos nós aprendemos com esse momento e acho que vale muito a compreensão. O que não vale é a gente prolongar este momento, porque o que a gente precisa é entender que esse momento foi necessário, mas que ele passou e que agora é a hora da gente voltar com as nossas crianças e com os nossos jovens para a sala de aula, porque esse é o lugar do qual eles têm direito, que eles precisam para que eles possam recuperar o que passou e garantir a continuidade do processo de aprendizagem.
Mariana, quanto tempo a senhora imagina que vai se levar para recuperar essas perdas, esses prejuízos que os alunos tiveram? E também queria saber a sua opinião sobre a criação de um ano adicional no ensino, que é a proposta do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, de criação de, no caso do ensino médio, de um quarto ano opcional para os alunos do ensino médio.
Eu acho que o processo de desenvolvimento, como eu falei, sendo contínuo, a gente tem mecanismos de criar, né, dentro do ambiente, da grade, usando a Base Nacional Comum Curricular, que norteia já as diretrizes para o que é um ensino básico de qualidade. Eu acredito que a gente consegue recuperar. Eu acho que tem diversas medidas que estão sendo pensadas, essa como, né, mais um ano, ou um aumento do próprio período, né, se fosse um período não integral, que passasse a ser um período integral, diversas etapas da educação. Eu acho que todas essas reflexões e análises são válidas. Agora, o que eu entendo, e a gente precisa sempre lembrar, o Brasil é um país muito grande, de dimensões muito grandes, de realidades diferentes e desiguais. Então, acho que nem tudo será possível para todos. Eu acho que a gente também precisa acolher que em uma realidade em que não for possível realizar nenhuma dessas medidas, e eu acho que para aquele jovem também, eu acho que esse é um processo que vai depender muito do jovem, da família, de que é o objetivo daquele jovem, né? Acho que no início da pandemia a gente defendeu muito que não reprovassem aquelas crianças, porque isso não, a pandemia não é culpa delas, né? Então, assim, não seria quase que correto um atraso na vida e daquela criança. Então, porque justamente pautados por essa crença de que o desenvolvimento é contínuo, a aprendizagem é contínua, então que aquela criança tem e esse jovem tem condições de recuperar. Eu acho que com 1 ano e meio de escolas fechadas e com um dano maior que a gente teve, eu acho que a gente não está no mesmo lugar desse diálogo lá de 1 ano atrás, talvez que a gente estivesse falando sobre isso de forma mais enfática, mas eu acho que agora a gente precisa entender esse cenário. Eu não acho que a gente tenha essa clareza de como será essa recuperação ainda. A gente tem estimativas, eu acho que a cada pesquisa que surge, a gente vai ter, a partir da reabertura de escolas, estimativas e dados e análises que serão mais reais e que vão permitir, né, pro gestor público, pro profissional da educação e para a família, porque eu acho que, sobretudo num caso como esse, que envolve a vida, né, da criança e do jovem, mas também uma responsabilidade dos gestores municipais e de quem oferece, dos profissionais que oferecem esse serviço e o próprio ensino, eu acho que teria que ser uma união dessa reflexão a partir de dados, a partir de evidências, mas que também levasse em conta esse olhar aí de cada ator e de cada realidade brasileira, porque infelizmente elas são muito diferentes.
Tá certo. Muito obrigada, Mariana Lúcia, ou da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, falando do movimento Tá Na Hora da Escola. Bom dia e bom trabalho para vocês.
Obrigada, bom dia a todos. E vamos lá, gente, engrossar o movimento Tá Na Hora da Escola.
7:38, temperatura de 7 graus. E a gente teve aí um corte da conexão bem na hora que eu estava falando sobre o Sans Clube. Então, deixa eu só retomar aqui a ideia para você que tem interesse. Sans Clube, que vai entrar no lugar onde funcionava o Big aqui em Caxias do Sul. Então, como é que funciona? Em busca de um lugar que facilite a sua vida e traga muitas novidades, é o Sam's Club, o maior clube de compras do Brasil, que está chegando em Caxias. Para quem não conhece, o Sam's tem tudo para abastecer a sua casa com produtos exclusivos, importados e embalagens econômicas com excelente custo-benefício. São chocolates, cervejas, vinhos destilados, roupas da Carter's, leves, carnes especiais e um hortifruti altamente selecionado com itens embalados e muito mais. São mais de 5 mil itens entre alimentos, cuidados pessoais, vestuário, limpeza, decoração e eletrônicos, que só é possível graças a um time de curadores que viajam o Brasil e o mundo em busca de produtos incríveis e exclusivos para você e sua família. Seja sócio, venha aproveitar todas as vantagens que só o Sam's Club tem para oferecer. Acesse samsclub.com.br/seja-sócio ou ligue 0800-727-7014. Nos vemos em breve. Sam's Club, vale a pena fazer parte desse clube. E a gente tem aí o dia começando com tempo seco, tempo firme, mas tem sim aí alguma nebulosidade. Você pode participar conosco, tem algum ponto de neblina aí na sua região, mande mensagem, nosso número é o 996901220. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai ter também a participação do Ciro Fabris.
Pensem nas mulheres, rotas alteradas.
Comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Planejamento, transparência e segurança. É isso que a Transul Multilog traz para você. Com centros de distribuição em todas as regiões do Brasil e localização privilegiada na Serra Gaúcha. Temos saídas diárias para os quatro cantos do país. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade. Tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Iara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Uma relação entre pai e filho é feita de muitos momentos. Alguns são raros, como uma viagem inesquecível ou um evento daqueles que marcam a vida da gente. Mas também existem situações do dia a dia. Pode ser uma tarde cuidando do jardim ou uma conversa séria sobre as coisas da vida. Mas todos eles são especiais. Se você tem memórias assim, comemore, porque, às vezes, o melhor presente está em nossas lembranças. Uma homenagem Steel a todos os pais.
Olha só quem tá aqui, pintou. Ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Quilim, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Quilim é show de pintura. Tintas Quilim, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá só.
7h43, estamos de volta. É o Gaúcha hoje na Gaúcha Serra, hoje com a trilha sonora do Ney Mato Grosso, que completou 80 anos ontem. A gente ouviu agora há pouco Rosa de Hiroshima, que foi um dos clássicos que projetou o Ney. E agora estamos ouvindo ele cantando a música Sorte.
Mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo.
É segunda-feira, é dia de intensa movimentação e por isso a gente vai atualizar agora o trânsito para Cindy Serve Resistir, Conquistar e Avançar e Serrana Materiais para Construção. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana, nós temos a solução. Juliana Bevilacqua, algum alerta? Qual o principal destaque?
Já começa a se intensificar o trânsito nesta manhã de segunda-feira, Babiana, mas flui normalmente sem pontos de congestionamento em Caxias do Sul. Também não há bloqueios registrados pela fiscalização de trânsito nas vias da cidade. E nas rodovias da Serra, nas principais rodovias da Serra, trânsito também tranquilo, sem registros de acidentes neste início de semana.
Sinal marcando 15 para as 8 horas da manhã. Deixa a gente retomar o contato com o Cléo Kuhn. Semana passada, Cléo Kuhn foi o protagonista. Todo mundo queria saber da previsão do tempo por conta do frio intenso. Teve até neve. E agora, essa semana, a gente quer saber como é que vai ficar. Se a gente vai ter essa média de temperaturas um pouco mais baixas de manhã. Se o tempo seco que marca o início da semana prevalece. Então vamos retomar o contato com o Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa segunda-feira. Tá frio ainda, tá? Só não é aquele frio intenso, mas tá frio ainda aqui na região. E chama a atenção, tem serração em boa parte aqui de Porto Alegre e arredores e tem também um pouco de serração na toda a metade leste e sul do Rio Grande do Sul. Mas a previsão é de tempo seco para o estado do Rio Grande do Sul durante esta segunda-feira. A previsão é de que as temperaturas, um pouco baixas pela manhã, vão subir durante o período da tarde. Sim, a gente fica na faixa dos 16 para 18 graus. As temperaturas prometem subir um pouco mais a partir de quinta, sexta-feira. A gente tem que ficar cuidando só uma coisa, a amplitude térmica é grande. Então, aquele friozinho de manhã junto com a serração em algumas áreas e depois, ali pelo meio-dia até as 3 da tarde, dá uma aquecida, mas depois das 4 da tarde volta a esfriar outra vez aqui no estado.
Tá certo. Obrigada, Cléo Kuhn. 7 horas 46 minutos. E agora vamos conferir o que nos aguarda na semana de temas que movimentam a nossa região aqui da Serra Gaúcha. Mas antes disso, deixa eu só destacar que as informações da previsão do tempo são para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Agora sim, vamos então conversar com o Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Tá com saudade do espaço, Babiana.
Com verdade, as Olimpíadas, né? Ficamos dois programas sem conversar.
Exatamente, com as Olimpíadas a gente ficou de fora aí na sexta e no sábado e tem alguns assuntos aí que se acumularam nesse período, né? Um deles é a questão dos pedágios. Os pedágios, as concessões de rodovias, bom, lideranças da região voltaram a se mobilizar ainda na quinta-feira. E houve uma nova audiência pública, da qual participou outra vez o secretário de parcerias do Estado, Leonardo Busato. Justiça seja feita, o secretário, ele tem sido incansável no que se refere ao diálogo com a comunidade, à participação em audiências públicas e até mesmo com a manifesta intenção de ouvir o que a comunidade tem a dizer, né? E até reiterando que o que importa é a melhor proposta, e se tiver que esperar um pouco, isso vai acontecer, esse é o caminho desejável. Né? E o que a comunidade tem a dizer e tem dito reiteradas vezes é relativamente à cobrança do valor de outorga que incidiria na tarifa e também aquele desconto de 25% como limite no valor das propostas para a tarifa das concessionárias. E nesta última audiência pública, que foi realizada em Farroupilha, na quinta-feira, o secretário disse que está se preparando, né, algumas alternativas para ser apresentada ao governador relativamente a esses dois clamores, da cobrança do valor da outorga e do limite para o desconto nas tarifas. Quanto ao limite do desconto para as tarifas, bom, houve a assinatura de contrato para a concessão na RS 287, Itabaí Santa Maria, e o valor da tarifa lá é R$ 13,70, e muito porque não houve limite, né, de desconto nas propostas das concessionárias, que ocorre aqui, de 25%. Então, essa atualização de informações sobre o pedágio, ela indica esta possibilidade de alguma revisão sobre dois pontos que a comunidade tem bem fortes, manifestações bem fortes. Isso é importante. Outra atualização de informações que tem é que na sexta-feira os vereadores foram lá na Rota do Sol tapar buracos, né? E ficou essa situação inusitada. 6 vereadores foram tapar buracos, compraram, fizeram uma vaquinha para adquirir asfalto frio, foram lá e colocaram nos buracos. Essa alternativa, evidente, o ideal é que ela aconteça com o acompanhamento da Polícia Rodoviária e até mesmo de órgãos técnicos, e não foi o caso, mas foi uma iniciativa política. Aí o Dário vem e diz que no sábado começaria o tapa-buracos no trecho Várzea do Cedro até Caxias do Sul. Agora, se iniciar por Várzea do Cedro, puxa vida, é lá longe, né? E até chegar a Caxias do Sul tem um tempo aí. E os próprios vereadores disseram que arrecadaram nessa vaquinha um valor superior ao que já foi adquirido, e será adquirido novos sacos de asfalto, e eles continuarão a tapar buracos. Essa é a projeção para esta semana, na medida em que o Dair informa que o trecho a ser coberto pelo tapa-buraco do Dair é Várzea do Cedro, Caxias do Sul. Algumas atualizações da informação, Babiana, para o início da semana.
Ô, Ciro, são cerca de 15 buracos que eles taparam nessa iniciativa em R$ 900, né? Eu fico me perguntando se o valor de R$ 900, por que que o Dair não consegue fazer isso?
É uma alternativa que o vereador Marcon, ele pesquisou e acabou descobrindo essa possibilidade de tecnologia de asfalto a frio adquirido com uma empresa de São Leopoldo, né? E é só chegar, despejar no buraco e compactar. Né? De aplicação também simples, falta ver qual é a qualidade, né? E a questão do DAE era a questão da máquina pública, né? A máquina pública toda uma dificuldade, né? até a possibilidade de licitação poderia incidir sobre a necessidade de adquirir asfalto, mas há essa solução bem efetiva e bem prática. O ato dos vereadores, Babiana, ele produziu essa discussão, ele é interessante, ele só deveria ter sido acompanhado de alguma forma com algum apoio técnico ali, especialmente em relação ao trânsito, né? Mas ele produziu essa pressão sobre o Dair e essa discussão que se estabelece, né? Então, vamos acompanhar nesta semana para ver como vai se desenrolar, se o Dair vai tapar ou se os vereadores vão continuar tapando. Incógnita para a região, Babiana.
É verdade, vamos acompanhar. Obrigada, viu, Ciro? Bom dia.
Um grande abraço, boa semana para todos nós, e a gente espera aqui com menos frio, né?
É, vai ser, pelo que o Cléo Kuhn destacou há pouco, mas com bastante variação de temperatura. Então, friozinho à noite, início da manhã, tá garantido, mas não, né, com menos 2, como foi na sexta, que a gente acabou nem podendo falar aqui, né, tinha a Olimpíada, né, os jogos. Foi o dia mais frio do ano, na sexta-feira. Obrigada, viu, Ciro? Bom dia. Vamos então agora para um rápido intervalo, porque em seguida a gente vai falar mais de esporte, mas vamos falar dos times aqui da região, de futebol, também da dupla Grenal. E eu também quero fazer um comentário aqui sobre ocupação de hospitais. Já voltamos. Meu amor.
Junho é mês das roupas de cama na Cor de Colchões. Descontos progressivos com até 50% off. Para você aproveitar e levar para casa lençóis completos, capas de colchão, edredons e mantas de ótima qualidade. Tenha a melhor experiência em roupas de cama, economizando. Encontre a Cor de Colchões em dois endereços, na Tronca com a Visconde e na Perimetral Norte.
No escritório da firma.
Cara, vou ter que cancelar o churrasco. A churrasqueira fica na sacada e a previsão é chuva.
Cara, tu ainda não envidraçou essa tua sacada? Ah, dessa vez fizemos uma função lá em casa. Mas liga pra New Glass e não me dá mais essa desculpa. Vai sair churrasco com chuva ou sol?
Envidraçamento retrátil de qualidade é MG Premium. Uma solução inteligente para desfrutar do seu lar com conforto o ano todo. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 3538-0170.
Seu pai merece um presente bem especial. E por isso, a Panvel está com ótimas ofertas neste Dia dos Pais. Tem presentes a partir de R$ 10,99 em itens de higiene, beleza e também na marca própria da Panvel. Venha conferir na loja Panvel mais perto de você, no site panvel.com ou no app. Baixe agora e aproveite preços exclusivos. Panvel, bem você.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
TRSul Renault apresenta novo Renault Captur. A força vem de dentro. Motor turbo TSE 1.3 Flex de 170 cavalos com o maior torque da categoria e câmbio automático CVT de 8 velocidades. Venha conhecê-lo em uma TRSul Renault perto de você e aproveite nossas condições especiais de lançamento. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Yes, nós temos banana. Banana
755, de volta com Gaúcha Hoje. Gaúcha Hoje sempre para Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. E agora vamos falar de esporte, começando pelos nossos times aqui da região da Serra. O destaque que chega com Eduardo Costa.
O Caxias ficou no empate em 0-0 com Joinville jogando ontem no Estádio Centenário. Com o resultado, a equipe grená se mantém na terceira colocação com 13 pontos e continua 4 pontos longe do Joinville, que é o vice-colocado neste grupo da Série D do Campeonato Brasileiro. Seria importante o Caxias terminar em primeiro ou segundo para ter a vantagem de disputar o segundo jogo do mata-mata no Centenário. Mas, no momento, isso não está sendo possível. O Caxias está na terceira colocação. A equipe grená que volta a campo no final de semana contra o Aimoré, no domingo, lá em São Leopoldo, no estádio Cristo Rei. Aimoré que agora é treinado pelo técnico Rafael Lacerda, ex-Caxias. Aliás, o Caxias confirmou ontem que o seu gerente de futebol, Ademir Bertolho, acabou testando positivo para a Covid-19 e ele está bem em casa, em isolamento e afastado, por enquanto, das atividades no estádio Centenário. O Juventude não jogou nesse final de semana, o confronto contra o Fluminense já havia sido adiado e agora volta a campo contra o Atlético Mineiro no domingo, no estádio Alfredo Jaconi. Mesmo não jogando na rodada, 14ª, o Juventude se manteve na 13ª colocação na tabela de classificação. E está contratando o volante Ricardinho, de 32 anos, que estava no Sport. O atleta e o clube estão encaminhados. Ele deve chegar nesta semana a Caxias do Sul para realizar exames e assinar contrato com o Juventude.
Obrigada, Eduardo Costa. E às 7h57, para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Vamos de dupla Grenal, Simon Bianchini com o Inter e Bruno Flores com o Grêmio.
Após o tropeço no estádio Beira-Rio no último sábado, um empate sem gols contra a equipe do Cuiabá, o Inter tenta engrenar dentro do Brasileirão contra o Flamengo, no próximo domingo, no estádio Maracanã. Para isso, a Aguirre terá 4 reforços caseiros. São eles, o zagueiro Gabriel Mercado, que será regularizado junto ao BID, além dos, então, suspensos, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Patrick será reavaliado, mas deve ser liberado após um desconforto muscular. O Inter reconhece que não conseguiu aproveitar a última semana de treinamentos e teve involuções dentro de campo. Com os destaques do Inter para o Gaúcha hoje, Simon Bianchini.
O técnico Filipão decide o time do Grêmio nesta segunda-feira para o jogo diante do Vitória pela Copa do Brasil amanhã na Arena às 19 horas. Jogo este em que o Grêmio deve utilizar uma escalação bem mexida, com muitas reservas, tendo em vista que o tricolor precisa apenas confirmar a sua classificação, já que venceu a primeira partida por 3 a 0. Ainda nesta semana, o Grêmio deve anunciar a contratação de Borja com o Grêmio, Bruno Flores.
E às 7h59, eu só queria destacar que eu ia falar sobre internações, é que eu sempre acompanho quase que diariamente o número de internações e me chamou a atenção, pela primeira vez eu estou vendo UTI adulto privado Covid no azul, 46% de ocupação. A gente baixou em geral, né, todos os índices, mas em azul eu não tinha visto ainda, desde que eu acompanho a partir do momento que se intensificou a pandemia em março deste ano. Então tá aí uma boa notícia para a gente encerrar a segunda-feira. E vamos encerrando também com as participações dos nossos ouvintes. Mais algum recado por aí, Juliana Bevilacqua?
Tem sim, da Denise Cardoso, Babiana, falando que é importante lembrar quantas vidas foram salvas com a interrupção temporária das aulas durante o período de pandemia. Também o bom dia do Júlio de Nova Prata, 7 graus lá, informa o Júlio. E o recado do João Carlos, dizendo que estudos técnicos para tapar buracos, tenham paciência, é incompetência mesmo. Os recados finais dos ouvintes.
Obrigada pela participação de todos. Amanhã a gente tem mais Gaúcha Hoje. Logo mais às 11, também a Juliana Bevilacqua volta com Chamada Geral e o balanço de notícias da manhã. Um bom dia, Juli.
Bom dia, ótima semana a todos.
Uma ótima segunda e a gente volta amanhã com Gaúcha Hoje. Até lá, tchau!